Aliás, ele falou agora em melar, eu até queria ler para vocês aqui, eu faço questão de ler uma carta que eu recebi lá do presídio, lá de Charqueadas, né, presídio de alta segurança. E essa carta, é que eles demoram, né, a carta foi escrita, deixa eu ver uma coisa aqui, tinha algum lugar, tinha uma data aqui, agora não tô achando, mas faz assim umas 3 semanas, entendeu? E ela foi colocada bem depois no correio, no dia foi escrita em julho, foi colocada no correio no dia 1º de agosto e só chegou nas minhas mãos nessa semana. Então diz assim, ó, é um presidiário que já me escreveu várias vezes, José Giovanni. Ele diz assim: espero que essa encontre a melhor da gripe, né? Eu tava trimal mesmo. Aqui no PASC, né, que é o presídio, tudo na mesma, grades e mais grades, mas uma esperança super positiva de que o amanhã será bem melhor do que o presente. Eu estava ouvindo o Toque Direto ontem, dia 18, ou seja, ele escreveu essa carta dia 19, e os caras leva anos para chegar aqui, né? E bati, ligou um banana dizendo, e por alguns minutos foi debatido algumas coisas sobre o sistema penitenciário e também em relação aos últimos acontecimentos envolvendo alguns companheiros meus. Eu moro na cela ao lado da do Melara, que por sinal é meu grande amigo. Ele te manda um abraço. Ok, então aí um abraço para vocês também. Aqui diz assim: mas quando se fala em sistema penitenciário, a coisa é bem mais complexa do que os leigos pensam. Uma vez eu não consigo entender direito, né? Uma vez que é fácil questionar uma realidade da qual as pessoas só conhecem através da mídia. Claro que as pessoas aqui estão pagando. Como é que é? A coisa não é o que se faz. Estão assim, tipo, pagando alguma coisa, mas não é essa a questão que ele quer discutir. Logo depois ligou um outro otário dizendo que cumpriu 3 meses por ter enchido a cara de cachaça e matado uma senhora atropelada. Ele disse que teve sorte, pois ficou numa ala menos periculosa. No meu modo de ver, as coisas periculosas são o Ibsen Pinheiro, o Orestes Coessa, o João Alves, o Fernando Collor, o Ricardo Fiuza e o PC Farias. Este segundo ainda tem a cara de pau de se candidatar a presidente, né? Tá falando do Coessa. Esses todos que enganam uma nação toda por longos anos e que, se não fosse o pilantra do Pedro Collor, estariam até hoje sendo aclamados pela massa de manobra que é o povo. Sabes por que é lucrativo ter milhões de analfabetos? Simples, pois quanto menos inteligentes tiver uma nação, mais fácil será para os políticos roubarem. Kátia, só... Como é que é? Só peço, não, vocês, seus ouvintes, terem uma... Só para vocês terem uma noção, né? Vocês, seus ouvintes. Dentro das cadeias, existem pessoas com penas de 16 anos, mas que já cumprem 15 anos e 16 meses. Sendo que a lei de execução penal prevê que, por sua vez, o artigo 112 da lei de execução penal estabelece que a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com uma transferência para regimes menos rigorosos, a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior, isto é, regime fechado. Agora, quanto é 1/6 de 16 anos? Eu, por exemplo, estou recolhido há 9 anos, minha pena é 18. Então, quando se fala em reintegração social e recuperação do homem preso, isso é pura retórica vazia. Todos nós sabemos que a maioria das casas prisionais funcionam em condições precárias, desumanas, sem higiene e muito menos possibilidades de trabalho, podendo certamente ensejar a interdição, a qual não ocorre justamente por falta de locais melhores para receber os presos. Muitos falam em regalias aqui ou em outra casa prisional. Não existe isso. A direção da casa e o chefe de segurança e disciplina não dão o que nos é direito por lei. Nem isso, imagina regalias. Na verdade, a ênfase que se vem dando aos direitos humanos do condenado nasceu justamente da luta empreendida em defesa dos direitos humanos dos presos políticos, que nessas duas décadas com o regime autoritário que se implantou em nosso país, passaram a sofrer não só sérias restrições aos seus direitos, mas também toda sorte de torturas, o que repudiava a consciência humana e cristã de qualquer cidadão. A verdade, todos estão concordes em que o trabalho é necessário não só ao homem livre, mas também ao preso. Entretanto, é de se reconhecer que muito pouco ou quase nada tem sido feito em favor da criação de meios destinados à execução do trabalho remunerado dentro das prisões, onde a pena é cumprida na mais completa ociosidade. Peço aos teus ouvintes questionar sobre isso na próxima segunda-feira. Estarei ouvindo. Se você quiser vir até aqui, contate com a direção da casa ou com o secretário da Justiça. Com certeza eles autorizarão. A Ipanema tem um projeto de botar a cara na rua e a gente vai acabar fazendo uma matéria lá do presídio, ou dos charqueadas, ou do central, porque a gente não tem ideia do que acontece, né? E tem, como ele diz, tem gente que já cumpriu a pena e tá lá dentro, e vai ficar lá e vai ficar. Tem gente que cumpriu com bom comportamento e não tem direito a nada, né? São pessoas que estão assim, erraram e admitem que erraram e não querem continuar nessa vida de marginalidade, de crime, e não tem a possibilidade de voltar, né? Mas enfim, eu fiz questão de ler então a carta do José Giovanni Neves Dias, lá do presídio de Charqueadas. Passo um outro ouvinte.